Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Ativa FM e bem-vindos a mais um programa Fé Histórica, o programa semanal da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e é um prazer estar com vocês essa manhã. Estaremos neste programa até às 11 horas. Hoje, minha esposa, a Aini, está comigo aqui na rádio também. Bom dia, Aini.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Bem, o nosso programa hoje é sobre as profecias bíblicas. Nós temos falado sobre escatologia e hoje vamos falar sobre a volta de Cristo. Eni, você está aguardando o retorno de Jesus a este mundo?
Sim, desde a minha infância eu tenho aguardado. Antes de ter certeza da minha salvação, eu aguardava com temor. Mas desde o dia da minha conversão, esta promessa tem sido um alento na minha vida. Posso dizer que em meio às alegrias ou tristezas da vida, que o melhor está por vir, pois aguardo o meu Senhor. Agora quero te fazer uma pergunta. É possível saber quando Jesus vai voltar?
Na verdade, nós não temos como saber quando Jesus vai voltar até que ele volte. Jesus Cristo disse que ninguém sabe o dia e nem a hora, e nós temos que estar vigiando, preparados sempre. Como você disse, quem está convertido está preparado. Quem não se converteu a Cristo, na verdade, não está preparado. E o Senhor Jesus Cristo nos diz para vigiarmos e estarmos preparados, porque em dia que não esperamos, o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Então, não existe um código na Bíblia, não existe um verso secreto em alguma passagem que vai trazer uma mensagem que só algumas pessoas muito estudiosas vão detectar e vão conseguir descobrir. O Senhor Jesus Cristo falou francamente, quando ele estava aqui na terra, que ninguém sabe deste dia nem hora, nem os anjos no céu, nem o Filho aqui na terra, quando ele estava aqui nessa missão, ele sabia essa informação. Então não existe nada que você vai ler na Bíblia que vai te dar essa informação. Agora, o que nós sabemos é que devemos estar preparados, porque Jesus Cristo vai voltar com certeza.
Então, isso quer dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento?
Sim, creio que realmente o Senhor Jesus Cristo pode voltar hoje mesmo e nós devemos estar preparados, porque aquilo que deveria se cumprir antes da segunda vinda, essas coisas já se cumpriram. Bem, então em breve estaremos ouvindo uma mensagem da Palavra de Deus sobre esse assunto. Vamos antes ouvir uma música que fala mesmo sobre a volta do Senhor Jesus Cristo.
Por isso todos sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o meu Senhor. Ele veio ao mundo pra ser parte da paz. Foi tentado e não pecou jamais.
Não pecou.
A sua vida foi exemplo de amor.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Hoje nós vamos começar a olhar as profecias futuras em relação à volta de Cristo. A volta de Cristo é um dos temas principais da Bíblia. O evento da volta de Cristo é profetizado na Bíblia em pelo menos 300 passagens. Então você vê que é muita passagem apenas no Novo Testamento, sem contar no Velho Testamento passagens que referem à volta de Cristo. Então a volta de Cristo é um assunto, né, que a Bíblia enfatiza muito. Todas as igrejas cristãs sustentam a crença na volta pessoal do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Está inclusive nos credos da igreja e é um ensinamento explícito da Bíblia. Então vamos notar primeiramente algumas passagens e vamos notar o que a Bíblia nos fala a respeito da volta de Cristo. Em Atos capítulo 1 verso 11 diz assim: "E lhes disseram", aqui são os anjos que estão falando, "varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir." Quando Jesus foi assunto ao céu, e as pessoas estavam ali olhando isso, né? Os anjos então perguntaram: "Olha, o que vocês estão olhando assim às alturas? Esse Jesus vai voltar. Esse Jesus, ou seja, esse mesmo Jesus, não seria um Jesus diferente, né? Uma outra pessoa. Mas esse Jesus, pessoalmente, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir." Então a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus que andou aqui na terra, que foi ressurreto dentre os mortos, voltará assim como ele subiu ao céu. Como foi que ele subiu ao céu? Né, que Atos 1:11 diz, ele voltará do modo, do mesmo jeito. Não significa nas mesmas circunstâncias, mas diz que voltará do mesmo modo. Como é que ele subiu? Bem, a sua volta será pessoal, ou seja, o mesmo Jesus que foi assunto ao céu voltará. Sua volta será física. A volta de Jesus será física e não só uma volta espiritual. Jesus está conosco? É isso a volta de Jesus na Bíblia? Não. Porque veja só, a Bíblia nos declara que onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Jesus, Jesus está ali no meio deles. A realidade é que nós estamos aqui e Jesus está aqui presente. Mas a Bíblia, quando fala da volta de Jesus, não está falando isso. Mas ele está falando dele voltar do mesmo modo em que ele subiu. Jesus subiu com o corpo físico de carne e osso. Quando ele ressuscitou, ele saiu do túmulo, uma pessoa completa, física, carne e osso. Ele comeu com os discípulos, foi apalpado pelos discípulos. Este corpo é que subiu. Se ele voltar do mesmo modo que ele subiu, ele tem que voltar
fisicamente. Então Jesus fisicamente, pessoalmente, em carne e osso, voltará ao mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, a sua volta não será, como algumas pessoas imaginam, que Jesus Cristo vai nascer aí de novo. Há tanta ignorância sobre isso, a gente fica até um pouco abismado, né? Tem gente que fala o seguinte: ah, já ouvi falar que Jesus vai voltar. Será que ele já voltou, né? Como é que ele vai voltar? Ele vai nascer em algum lugar? Gente, não é nada disso. Ele vai voltar não como uma criança. Ele já está ressurreto no corpo glorificado. Ele vai voltar com o mesmo corpo. Ele vai descer do céu e vir ao mundo fisicamente. E ele chegará no mundo sobre as nuvens. Ele subiu e foi encoberto pelas nuvens. Voltará também do mesmo modo. Voltará em nuvens, no céu. Também ele será visível por todos. Não será uma coisa secreta, não será uma coisa invisível, mas será claramente visto por todos. Ele voltará ao som de trombeta. Quer dizer, o evento será marcado com um estrondo de trombeta, diz a Bíblia. Ele voltará com os santos. Os santos, os salvos que estão com ele, quem faleceu em Cristo, com a fé em Cristo, tem a salvação, essas pessoas estão com Cristo no céu. Quando ele voltar, ele trará, a Bíblia diz, juntamente em sua companhia, os que dormem. Então ele voltará com os seus santos. Também ele voltará para os seus santos, porque a família de Deus está dividida. Uma parte está aqui na terra, uma parte está no céu. Ele voltará com os que estão no céu e voltará para os que estão aqui na terra. E por isso nós estamos aqui ansiosamente aguardando o seu retorno, a sua volta ao mundo. Jesus voltará como juiz e voltará para juízo, para julgar, como diz a Bíblia, os vivos e os mortos. E sua volta será repentina, virá subitamente e surpreenderá muitas pessoas, especialmente as pessoas que não estão preparadas, as pessoas que não acreditam que ele voltará. Então a Bíblia nos fala também da sua volta ser uma volta repentina. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Veja o que a Bíblia diz aqui a respeito da volta de Jesus. E para aguardardes dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então aqui nós vemos que nós, os cristãos que cremos em Cristo, nós estamos aguardando o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele vai retornar. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Veja então que a Bíblia nos fala aqui da vinda de Jesus Cristo, trazendo os seus santos, vinda de Jesus com todos os seus santos, quando ele retorna. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Veja que a Bíblia nos diz aqui que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação. Ou seja, quando ele voltará como o juiz e julgará os vivos e os mortos. Tito capítulo 2, o verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aqui a Bíblia nos fala que nós, cristãos, estamos aguardando a manifestação de nosso grande Deus e Salvador, que é Jesus Cristo, quando ele se manifestar visivelmente nos céus. Isso é para nós, a Bíblia diz, uma bendita esperança. Veja só que palavra interessante, bendita esperança. Ou seja, para o cristão, a volta de Cristo ao mundo é uma promessa maravilhosa, que nós aguardamos ansiosamente, sabendo que assim que ele retornar, também não haverá mais injustiça, mas o reino de Deus sendo estabelecido, não teremos mais as circunstâncias do mundo caído que temos hoje. O povo de Deus não será mais perseguido. Então tudo isso faz com que a volta de Cristo Jesus seja a bendita esperança. Também o fato que a volta de Cristo Jesus será também quando ele será reconhecido como deve ser reconhecido, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por todos. E também por isso nosso coração anseia quando nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda o próximo texto é Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui nós vemos também a Bíblia falando da volta de Jesus, e a Bíblia nos fala que todo olho o verá, ou seja, ele será visto universalmente pela humanidade. E a Bíblia então ainda acrescenta assim, veja só: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por um lado, será um motivo de alegria e é uma bendita esperança para alguns. Para outros será um dia de lamentação, um dia de tristeza, um dia não de felicidade. Pessoas que não estão preparadas, pessoas que não estão preparadas para o juízo. Quando o juiz chegar, muita gente vai lamentar. E a Bíblia então nos mostra os dois lados. E isso nos faz pensar, né? Se Cristo voltasse hoje, como estaríamos nós? Estaríamos alegres, o Salvador chegou, ou estaríamos a lamentar, o juiz chegou? Então a Bíblia nos mostra que também muitos se regozijarão, muitos também lamentarão a sua vinda. E isso de todas as tribos da terra, ou seja, no mundo inteiro, de todas as famílias, os povos, os grupos étnicos e assim por diante. Então, há muitas passagens na Bíblia que falam da volta de Cristo. E vamos ler algumas em mais detalhe, algumas que são mais importantes, que nos ajudam a entender o quadro do que a Bíblia ensina em relação à volta de Cristo. Vamos olhar Mateus capítulo 24, versos 23. Até o verso 31. Aqui então nós vemos Jesus falando sobre a sua vinda. No capítulo 24 de Mateus, ele faz várias referências sobre a sua vinda. Vamos ver o que Jesus diz, Mateus 24, a partir do verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos dar uma pausa aí e explicar um pouco. Jesus falando da sua vinda, a primeira coisa que ele nos adverte é para não sermos enganados sobre a volta de Jesus. Se alguém chegar para você e diz, olha, Jesus já voltou, Jesus diz, não acredita. Não caia nessa, não é dessa maneira. Veja o verso 23. Se alguém chegar para você e diz, ah, Jesus voltou, eis aqui o Cristo, ou eis ali. Verso 26. Eis que ele está no deserto. Vamos lá para o deserto que Jesus já voltou, ele está lá. Ou vamos lá para tal lugar que Jesus está lá no interior da casa. De vez em quando você tem esses homens desnorteados por aí que aparecem dizendo que são Jesus, né? Se alguém falar com você que Jesus já voltou, não acredita. Se alguém te chamar, vem aqui para você ver, vem comigo. Se você ver, você vai crer. Nem perca o seu tempo de ir. Jesus disse, porque não vai ser assim. Jesus disse, vai surgir, sabe o quê? Falso Cristo e falso profeta, é isso que vai surgir. Agora veja o verso 27, Jesus define claramente como que seria a volta dele. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não vai precisar de ninguém te avisar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, você vai ver, pode crer, todo olho verá. E não vai ter essa necessidade de alguém falar com o outro, Jesus voltou, dá uma olhada. Não vai ter necessidade disso. Jesus vai voltar e vai ser visível em todo o mundo. E a Bíblia fala exatamente isso, que o relâmpago atravessando o céu, né, e visto até de longe, assim será a volta de Jesus. E Jesus Cristo, quando ele retornar, não vai deixar ninguém sem vê-lo. Veja o que diz o verso 28. Aqui tem um provérbio interessante. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isso é um provérbio simples. Onde estiver gente no mundo, ele será visto. Não vai ter ninguém em nenhuma ilha remota, em nenhum lugar, sei lá, no laboratório, lá no Polo Norte, alguma coisa assim, que não vai saber quando Jesus voltar. A volta de Jesus será vista e reconhecida universalmente, porque ele voltará no céu, cruzando os céus, e será visto por todos. A volta dele será um evento que não será possível de ser confundido. Será uma coisa única. Agora veja o verso 29. Veja a explicação que Jesus nos dá. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui o Senhor Jesus nos fala, olha, o que vai acontecer, o sol vai apagar, vai escurecer, não vai dar mais luz. A lua, consequentemente, também não. As estrelas também cairão do firmamento. É um modo de dizer que as estrelas apagarão do céu, não estarão mais visíveis lá no céu. Vai tudo apagar. E os poderes do céu serão abalados. Quer dizer, todo o sistema aí que nós conhecemos vai ser abalado. E aí acontece o quê? Veja o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A manifestação visível do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quem que vai ver? Todos os povos da terra verão. E a Bíblia diz, né, que se lamentarão. Né? Isso será a reação da maioria, lamentar. Jesus vai voltar em classe mesmo, né? Vai ser uma grande chegada. E não vai ser ninguém que não vai ver, até porque para ele chegar, ele vai apagar o sol, vai apagar a lua, vai apagar as estrelas, vai apagar todas as luzes do universo. E aí ele vai aparecer no céu, vindo, diz a Bíblia, com poder e muita glória. A palavra glória indica resplendor, fulgor. Quer dizer, Jesus será visto, ele será a única luz que alguém poderá fitar. E todo mundo vai ver aquela luz resplandecente e ver, gente, é Jesus Cristo voltando. Assim será a volta de Jesus. E ninguém vai ficar, né, sem perceber a ocasião. Agora vamos continuar o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora, de novo, gente, veja o caráter universal da volta de Cristo. E a Bíblia reflete isso. Jesus sabe que quando ele voltar, ele vai ter seu povo escolhido, espalhado por toda a terra. Vai ter gente em todos os continentes. E ele vai recolher todos os dele, de seja onde eles estiverem. E essas pessoas, a Bíblia diz, serão pelos anjos levados a encontrar-se com ele. Então veja só, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Veja que nós já mencionamos, né, que a volta de Cristo será também marcada com um som de trombeta. Deus vai fazer, né, um estardalhaço aí de barulho, né? Vai ser a luz à volta de Cristo em toda a sua glória, o som da trombeta ressoando no mundo inteiro, e o seu povo, os seus escolhidos, serão recolhidos de toda a terra. Então a Bíblia aqui nos descreve a volta de Cristo nesses termos. Vamos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque então nós acabamos de ler que quando Cristo voltar, ele vai recolher o seu povo de toda a terra. Os seus anjos serão enviados e reunirão os seus escolhidos, os seus eleitos. Vamos olhar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Porque aqui nós encontramos uma passagem que nos dá mais detalhes sobre a volta de Cristo. E vamos ver o que nós podemos aprender também desse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, foi uma questão muito importante, porque Paulo havia ficado em Tessalônica apenas umas 2 semanas. Pessoas haviam se convertido e ele havia explicado para eles as doutrinas elementares do cristianismo, mas ele não tinha aprofundado muito. Ele havia explicado para eles que Cristo voltaria, que logo, né, um dia, Cristo volta para julgar o mundo. Agora, nessa questão de ficar ali tão pouco tempo, ele não havia explicado muito a respeito da condição daqueles que morrem. Aparentemente, eles já entendiam que quem morre em Cristo estaria com Cristo. Mas eles não haviam entendido se esse povo que já faleceu em Cristo participaria desse evento ou não. De repente, ficavam lá para o céu. Jesus volta aqui, eles ficam lá. Essa talvez seria a área de dúvida que tinham os Tessalonicenses. E o cara que está lá no céu, ele fica de fora? Nós que vamos ter preferência, então, na volta de Cristo? Então, eles escreveram e perguntaram isso a Paulo. E pensaram, né, gente, então, o cara que morre em Cristo, perde a volta de Cristo. Ele perde esse grande evento, que será a culminação da história humana. Mas o verso 13, veja o que Paulo explica. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, não quero que vocês fiquem, assim, desinformados. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, juntamente em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então essa palavra de explicação aqui de Paulo é muito interessante. Vamos olhar o que ele fala essencialmente. Verso 13, olha, deixa-me explicar para vocês não ficarem tristes, pensando que quem já faleceu vai ficar de fora da volta de Cristo. Verso 14, ele diz, olha, eu não expliquei para vocês, nós não cremos, não é isso? Que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Da mesma maneira acontecerá com o povo de Jesus. Morrem, mas um dia ressuscitam. E ele diz então, olha só, quando Jesus voltar, no verso 14, ele trará juntamente em sua companhia os que dormem. Veja aí o que nós já explicamos, que a volta de Jesus Cristo será acompanhada do seu povo, dos seus santos. Ele trará em sua companhia, que pessoas? Os salvos mortos, porque os salvos mortos estão com ele. Quando Jesus voltar, ele traz com ele os mortos. Chegando aqui do céu, na terra, veja o que o verso 15 explica. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, quando Jesus voltar, haverá aqui na terra pessoas vivas que são do povo dele, pessoas cristãs salvas, aguardando a volta dele. Esse povo que ficar até ele voltar, até a sua segunda vinda, A Bíblia diz que essas pessoas não terão vantagem e preferência sobre aqueles que morreram. Ou seja, nós participamos da volta de Cristo, nós participamos desses eventos gloriosos, mas eles não. Não, pelo contrário, nós não vamos ter preferência nenhuma. Todo mundo estará presente. Veja o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, dada a palavra de ordem, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor mesmo descerá dos céus. Jesus vai descer dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, Jesus desce do céu, ele traz em sua companhia os que dormem, ele traz as almas, né? Porque eles estão lá em fora do corpo. Ele traz esses espíritos aperfeiçoados que estão no céu, eles ressuscitam, ou seja, são revestidos de um corpo eterno. Já pensou que cena, gente? Pessoas ressuscitando no mundo inteiro, pessoas assim de séculos atrás, em todos os continentes, gente que já faleceu em Cristo, ressuscitando. Primeiro eles ressuscitam, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então veja as duas etapas que ele descreve. Primeiro a ressurreição, segundo o arrebatamento. Então primeiro Jesus chega, ele ressuscita o seu povo e em seguida ele arrebata o seu povo. Quem é então arrebatado? Os vivos e quem mais? E os mortos, salvos mortos. Porque os salvos mortos ressuscitam. Uma vez eles já estão ressuscitados, que a Bíblia diz que isso acontece primeiro, aí acontece a segunda coisa, né? Isso tudo aqui é sequência muito rápida. Nós veríamos eles ressurgir dos mortos. Uma vez eles já de pé ressurretos vivos, então todo o conjunto, o grupo inteiro seria arrebatado para encontrar com Jesus no ar. Jesus descendo sobre as nuvens e nós chegando a encontrar com ele no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia também nos avisa que muitos duvidariam do cumprimento da promessa da volta de Cristo. Isso é muito importante. Hoje nós vivemos num período em que tem muita gente falando o quê? Jesus vai voltar nada não? Quanto tempo que esse pessoal vive falando isso? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Essas profecias não cumprem não. Isso prova o quanto as profecias se cumprem. Vamos ler o que a Bíblia diz? 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, quer dizer, com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nos últimos dias, sabe o que vai acontecer? Vai começar uma opção de gente duvidar e desacreditar e achar assim, ah, esse negócio de Jesus voltar vai acontecer não. Não vai acontecer não. Agora, gente, pensa um pouco sobre isso aí. É exatamente o que a Bíblia diz que iria acontecer. Essas pessoas que estão aí tanto falando que a profecia não cumpre, estão cumprindo uma. Agora veja só o que Pedro continua dizendo no verso 8, mais embaixo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Irmãos, a Bíblia é muito enfática. Nós não devemos nunca cair nessa de achar que a volta de Jesus está demorando. Está demorando demais. Será que vai acontecer mesmo? A Bíblia nos diz que no cronograma de Deus, Deus não está sujeito ao tempo e ele não vive sobre a tirania do tempo que nós vivemos. Mas para Deus, a Bíblia diz para ele, não existe diferença, na verdade, entre um dia e mil anos. Esse texto está colocado e situado numa passagem que está falando exatamente sobre a volta de Jesus e a demora da volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus volta em breve. Mas no cronograma de Deus, 2000 anos é a mesma coisa que 2 dias. Deus não esqueceu, não é que Deus não vai cumprir a sua promessa. É que para Deus o tempo não é um fator como é para nós. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se nós aplicarmos isso à nossa existência, todos nós aqui podemos dizer, houve um tempo em nossa vida que se Jesus tivesse voltado, nós estaríamos no inferno. E Jesus esperou por nós. Já pensou que coisa incrível, gente? Jesus esperou por nós para nos salvar, pelo seu grande amor. Porque ele não tem desejo de lançar pessoas no inferno. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. No entanto, a Bíblia nos declara claramente e certamente que um dia o prazo da misericórdia de Deus vai expirar. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer, não haverá mais tempo. Agora o juízo chegou. Um dia esse dia vai chegar. E a Bíblia então conclui no verso 10, virá, entretanto, o dia do Senhor. Virá, um dia vai acontecer. As pessoas podem estar achando que não vai acontecer mais. Podem estar dizendo paz e segurança. Agora a volta de Jesus é uma possibilidade tão remota, não precisa nem preocupar com isso mais, já passou tempo demais. Mas quando as pessoas menos estiverem esperando, de repente a volta de Jesus acontece. Jesus volta, e ele volta, a Bíblia diz, como ladrão, sem aviso. o dia do Senhor virá, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então a Bíblia profetiza muito claramente a volta de Jesus Cristo. Devemos estar preparados para isso. Se nós não estamos preparados, se nós não nos convertemos, não nos arrependemos ainda, não nos entregamos a Jesus Cristo, devemos entender que se Cristo ainda não voltou ontem, é mais um dia que Ele nos deu hoje, mais um dia que Ele nos deu para nos arrepender, para que o dia do juízo não nos apanhe também desprevenidos. Possamos fazer bom uso do tempo que Deus nos dá.
Estamos agora então encerrando o nosso programa desta manhã. Eu quero deixar um convite a você que é nosso ouvinte de nos fazer uma visita em nossa igreja. Nossa igreja se localiza na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nossas reuniões de domingo são 9h30 e 19h30.
Convidamos também os nossos ouvintes que estão na região de Congonhas. Temos a nossa congregação na rua São João del Rei, 177, bairro Cristo Rei, Congonhas, Minas Gerais. E para os que estão mais perto de São João del Rei, temos também uma congregação na rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinho, São João del Rei, Minas Gerais.
Você pode encontrar mais informações sobre nossa igreja em nosso site, é batistahistorica.org.br. Nós temos um canal no YouTube, onde você pode visualizar também as pregações da nossa igreja. Você pode procurar no YouTube, Igreja Batista Histórica, Pastor Daniel, e você nos encontra ali.
Nas quartas-feiras, oferecemos um curso de teologia na igreja em Conselheiro Lafaiete. Este curso é dividido em etapas mensais e é uma ótima oportunidade para você que se interessa por teologia e gostaria de aprofundar nesta área. O horário é 19 horas nas quartas-feiras.
E se você tem interesse por teologia e quer fazer esse curso, você pode fazer uma aula experimental simplesmente comparecendo no horário do curso. Nas quintas-feiras, nossa igreja faz uma reunião de oração e estudo bíblico, isso no horário de 19h30, em Conselheiro Lafaiete. Bem, até a semana que vem.
Foi bom estar aqui com vocês essa manhã, graça e paz.
Fique na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.